Feira, capital baiana, Salvador, registrando previsão de sol, olha só, sol entre nuvens. Atenção você que está em nossa capital baiana, Salvador, previsão de sol entre nuvens, chuva rápida durante o dia e a noite, mínima de 22 e máxima de 29 graus em Salvador. Agora vamos para as ruas da capital baiana conferir mobilidade urbana, conferir informação de trânsito no meio-dia desta segunda.
Trânsito.
12 horas 39 minutos. Atenção você, condutor e condutora que se locomove neste momento na capital baiana, Salvador. Atenção você que está agora se locomovendo pela nossa cidade. Trânsito aí está um pouco complicado aí na região da Avenida Garibaldi, aí um pouco complicado nesse momento. Trânsito na região da Avenida Garibaldi, trânsito livre na capital baiana, Salvador, na Avenida Paradela, no Dique do Tororó, na Avenida Otávio Mangabeira, no Vale dos Barris, na Avenida Bonocô e na ligação Iguatemi Paralela. Até o momento, 12 horas e 39 minutos, 3 acidentes de trânsito foram registrados em Salvador, sem vítimas. E a gente também chama a atenção para um acidente envolvendo duas carretas que provocou a interdição total de um trecho da BR-116 no município de Cândido Salles, no sudoeste da Bahia, madrugada desta segunda-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu por volta das 2h15 da manhã, no quilômetro 886 da rodovia. Até o momento não há informações sobre vítimas e as causas do acidente ainda estão sendo apuradas. O tráfego permanente totalmente interrompido no local para o atendimento da ocorrência e não há previsão de liberação da pista. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção e, se possível, utilizem rotas alternativas ao quilômetro 886 da BR-116, na altura do município de Cândido Salles, por conta de um acidente de trânsito que ocorreu nessa região na madrugada desta segunda-feira. Partindo para os destaques nacionais de hoje, iniciando a semana, iniciando o mês de agosto, falando de eleições 2026, a pesquisa BTG Nexus divulgada hoje mostra que o presidente Lula tem 46% das intenções de voto pela disputa à presidência da República, ante aos 45% pontuados pelo senador Flávio Bolsonaro. Pesquisa BTG Nexus analisando esse cenário de segundo turno entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro para as eleições gerais de outubro. O levantamento entrevistou 2002 eleitores de 16 ou mais anos, do dia 31 de julho ao dia 2 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Hoje não temos Edla Lula ao vivo de Brasília, mas temos a nossa matéria da Política Capital analisando aí o tom do lançamento da candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição para a presidência da República. É essa matéria que a gente confere agora no 12 em Pauta.
Você ouve agora Política Capital, o programa da agência Rádio Web, direto de Brasília para a sua emissora. Os bastidores do poder e da capital federal na voz de quem conhece. Jornalista Rodolfo Lago.
Direto de Brasília, sempre com o principal fato do dia. E sai o Lulinha Paz e Amor e entra em seu lugar o Lulinha Porreta. Da Convenção Nacional do PT, no domingo, que oficializou a candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele se apresentou de uma maneira jovial e parecendo ali bem-humorado. Mas houve uma diferença de tom na forma como Lula se expressou, se comparado com os seus discursos nas outras vezes em que se elegeu presidente da República. Como ele mesmo disse, não quero o Lulinha Paz e Amor, quero o Lulinha Porreta. E então ele surpreendeu a todos ao dizer que pretende aumentar os investimentos na área militar, os investimentos em defesa, caso venha a ser eleito presidente da República pela quarta vez. É a primeira vez que um candidato à presidência da República de esquerda fala em aumentar investimentos na área militar. E isso parece vir de uma compreensão que Lula tem do atual cenário mundial e no país. A direita vem crescendo no mundo e ela é representada aqui no Brasil pela família Bolsonaro, que tem como candidato o principal adversário de Lula na disputa, o candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro. E Lula também percebe um interesse grande com relação aos minerais de alto valor que existem no Brasil, as chamadas terras raras. Então, por conta disso, mais a tentativa de interferência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o tarifaço, por exemplo, e a presença na convenção que oficializou Flávio Bolsonaro candidato à convenção do PL do presidente da Argentina, Javier Milei, tudo isso mostra, enfim, essas ameaças que Lula parece ver com relação ao Brasil. E aí, por isso, ele acha que o país precisa estar pronto para se defender dessas ameaças externas e daí, por isso, o maior investimento anunciado na área militar. Lula também falou em maiores investimentos em educação e na defesa da mulher, ali convidando sua esposa Janja da Silva para fazer um discurso e falar sobre o Pacto Nacional contra o Feminicídio. Enfim, esse é o novo Lula que apareceu disposto para a briga nesta convenção do PT que aconteceu em São Paulo no domingo. E a gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação. Muito obrigado e até a próxima.
Política Capital, direto de Brasília, com o colunista da agência Rádio Web, Rodolfo Lago. A análise dos principais temas de interesse do país, de segunda a sexta-feira, nesta emissora.
Horas 45 minutos em Salvador. Falando de cultura, estão abertas a partir de hoje as inscrições para uma nova turma do projeto social Natação para Todos, que oferece 50 vagas gratuitas para aulas de natação em águas abertas destinadas a pessoas em vulnerabilidade social em Salvador. As atividades serão realizadas na Praia do Porto da Barra ao longo de 3 meses, com o objetivo de promover saúde, inclusão social e segurança no ambiente aquático. Os participantes terão isenção das mensalidades e receberão gratuitamente óculos de natação, touca, camiseta do projeto e outros equipamentos de apoio. Além das técnicas de natação em águas abertas, o curso também inclui orientações sobre prevenção de afogamentos, primeiros socorros, flutuação, resgate aquático, educação ambiental e estratégias para vencer o medo do mar. A iniciativa é conduzida por profissionais de educação física, salva-vidas e atletas especializados na modalidade. Atenção, então, essa oportunidade de vagas de aulas gratuitas de natação aqui na capital baiana, Salvador. São 12h46. Antes do nosso giro esportivo, a gente confere oportunidade de emprego na capital baiana, oportunidade de emprego, dica de emprego em Salvador, região metropolitana, nesta segunda-feira, dia 3 de agosto.
Dicas de emprego.
Estão abertas as inscrições para o programa Jovem Aprendiz Empreendedor 2026-2028, que oferece 600 vagas para adolescentes e jovens moradores de Salvador. Podem participar candidatos e candidatas entre 14 e 21 anos, estudantes ou egressos da rede pública de ensino, com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. Os selecionados receberão meio salário mínimo, além de vale-transporte, e participarão de uma formação com duração de 17 meses. Nos primeiros 2 meses, as atividades serão teóricas no Parque Social. Em seguida, os jovens iniciarão a etapa prática em órgãos da Prefeitura de Salvador, atuando como auxiliares administrativos. As inscrições são feitas pela internet e vão permanecer abertas até o preenchimento do limite de 2.400 inscritos. O processo seletivo inclui inscrição online, comprovação de renda e entrevista com avaliação cognitiva. O programa também prevê vagas destinadas a pessoas com deficiência, candidatos pretos e pardos, adolescentes em situações de vulnerabilidade social e filhas de mulheres vítimas de violência doméstica. Pelo Cine Bahia, a capital baiana, Salvador, oferece nesta segunda-feira, primeiro dia útil do mês de agosto, uma vaga aí para açougue, que requer ensino fundamental completo e a experiência mínima de 3 meses na função, com salário de R$ 2.000 mais benefícios. Também na capital baiana, oportunidade aí 2 vagas de barman Reguei ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.705,92, mais benefícios. Também na capital baiana, uma vaga para costura em geral, que requer ensino fundamental completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.863, mais benefícios. Também em Salvador, uma vaga para ajudante de depósito, que requer ensino fundamental completo, não exige experiência, salário de R$ 1.621, mais benefícios. Partindo para a região metropolitana de Salvador, a gente recepciona oportunidade de emprego em Simões Filho, 10 vagas para ajudante de carga e descarga, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função, uma vaga em Simões Filho para atendente de loja, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função, e uma vaga para auxiliar de compras, que requer médio completo e experiência mínima de 6 meses na função. A gente também informa oportunidade de emprego em Camaçari, uma vaga em Camaçari para auxiliar de serviço geral, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função. 4 vagas exclusivas para pessoa com deficiência em Camaçari, de ajudante prático, que requer ensino médio completo e experiência de 6 meses na carteira. E 4 vagas em Camaçari para técnica química, que requer ensino médio completo e experiência de 6 meses na função. Oportunidade também em Dias D'Ávila, 4 vagas em Dias D'Ávila, vagas exclusivas para pessoa com deficiência de auxiliar de produção e moagem de argila, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função. E também em Dias D'Ávila, 5 vagas para auxiliar de depósito, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 3 meses na função. Também temos oportunidade em Candeias, uma vaga de estágio em Candeias em logística, que requer ensino superior ou técnico em logística a partir do segundo semestre, salário de R$ 800, mais benefícios. Se interessou, corre no Cine Bahia da sua região, com carteira de trabalho físico digital, RG, CPF, comprovante de residência de escolaridade, sua carteira de vacinação contra a Covid-19, Boa sorte a todos e todas que estão aí buscando oportunidade de emprego. Quarta-feira a gente vai tratar aqui no Editorial Economia do 12 em Pauta sobre o índice de desemprego no país, que caiu o índice de desemprego no país, menor nível aí na série histórica no fim do mês de junho. Esse vai ser o tema do nosso Editorial Economia da próxima quarta-feira, mas a gente também aí chama atenção para você não desistir, não esmorecer e aí buscar sua vaguinha, sua oportunidade de emprego, essa oportunidade de emprego que é tão importante para você que está acompanhando aí a sintonia do 12 em Pauta. Trazer mais um destaque de cultura bem rapidamente, desejar aí boa saúde para o querido Edson Gomes. Cantor baiano Edson Gomes, de 71 anos, foi internado na UTI de um hospital em Feira de Santana após passar mal na noite de ontem, domingo, depois de um show na concha acústica do Teatro Castro Alves. Segundo a nota do artista, divulgada pela equipe do artista, Edson Gomes apresentou um mal-estar após essa apresentação e precisou de um atendimento hospitalar. O comunicado informa que o estado de saúde é estável e que ele está recebendo os cuidados médicos necessários. A gente deseja, então, boa sorte aí ao Edson Gomes e boa recuperação. São 12h51, vamos conversar com ele, Matheus Santos, nosso colunista esportivo do 12 em Pauta. Matheus, muito boa tarde. Como é que começa a semana no futebol baiano? Seja bem-vindo.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Começa com a semana cheia, né? Esse final de semana tivemos a maratona de Copa do Brasil. Vamos ter um período de Copa do Brasil até quinta-feira, se salvo engano, que curiosamente é o jogo da volta do Vitória no estádio Manuel Barradas. Tivemos esse final de semana de Copa do Brasil com muitos jogos acontecendo, empates, muitos gols, vários 0-0 e muita tensão, tanto de uma equipe, tanto para outra, referente ao jogo de volta que vai acontecer já nessa semana. Começando com o Vasco e Fluminense que empataram 0-0, assim como Santos e Remo, o Palmeiras venceu a equipe do Fortaleza, né? Tivemos um empate entre Mirassol e Grêmio, tivemos muitos jogos de confronto que a gente pode ver aí que o bicho vai pegar no jogo da volta. Também tivemos a vitória do Inter sobre o Corinthians por 2-0, e tudo isso vai concretizar nesta semana ainda, no período de terça, quarta e quinta-feira. O Vitória, né, que também é uma das equipes que está nessa fase aí, né? Nessas equipes que estão disputando essa fase da Copa do Brasil, joga hoje contra o Atlético Paranaense. O Vitória que já viajou, já está em Curitiba, já treinou e está tudo preparado para esse jogo, para enfrentar o Atlético Paranaense, o jogo de ida na Arena da Baixada. O jogo de volta é na quinta-feira no estádio Manuel Barradas. O jogo começa às 21 horas hoje. Lembrando que a gente vai transmitir o jogo aqui na nossa Excel 106.7, também no YouTube, a nossa jornada esportiva, a partir das 20 horas. Vamos ter bola rolando entre Atlético Paranaense e Vitória. A bola rola às 21 horas, mas a bola rolando aqui pela RSL começa às 20 horas com um show de informações para você, torcedor rubro-negro. O Bahia joga domingo contra o Vasco na Arena Fonte Nova, domingo, dia dos pais, inclusive. O Bahia enfrenta a equipe do Vasco e no mesmo dia teremos um Flamengo contra o Vitória. O Vitória que está com esse impasse aí da situação que aconteceu contra o Palmeiras, né? E a gente vê se vai acontecer alguma coisa. O Vitória que já tem esses desfalques. O desfalque do Bahia contra o Vasco é o Eric Pulga, né? O Bahia que tá com um caminhão de jogadores pendurados. Mas só o Eric Pulga recebeu o terceiro amarelo no último jogo e não enfrenta a equipe do Vasco da Gama no próximo domingo. Mas para isso, o Bahia está se preparando, né? Durante a semana, né? O adversário do Bahia, o Vasco, jogou no último sábado e vai jogar na quarta-feira agora contra o Fluminense. E depois enfrenta a equipe do Bahia na Arena Fonte Nova. O Vitória vai jogar hoje e joga na quinta-feira e depois viaja para o Rio de Janeiro para enfrentar a equipe do Flamengo. O Vitória vai ter uma logística aí, Paraná, Salvador e depois Rio de Janeiro, uma logística um pouco complicada, mas suficiente para, quem sabe, o torcedor não sonhar muito com uma classificação e, quem sabe, com os três pontos, mesmo com a dificuldade da dupla de zaga, não estará à disposição. Mas é isso, convido a vocês todos mais tarde, Atlético Paranaense, Vitória, bola rolando para a Copa do Brasil 2026, bola rolando às 9 horas. E na jornada, a partir das 20 horas, com tudo que vai acontecer e todas as informações, o Vitória com força máxima, com as condições de pode para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. O Bahia segue se preparando, o Bahia que só volta a jogar no dia 9, domingo agora, no Dia dos Pais. Bom, essas foram as informações referentes, né? Vamos ter essa maratona aí de Copa do Brasil até quinta-feira para definir quem vai estar na próxima fase. E se Deus permitir, o Vitória pode estar junto com esses times classificados, meu querido João Vitor.
Obrigado, Matheus Santos, pelo giro esportivo de hoje. A gente segue amanhã com mais informação de esporte no 12 em Pauta. Estamos chegando no fim do programa de hoje. Eu aproveito para desejar uma excelente semana para todos e todas. Desejar um excelente mês de agosto. Um mês que vai ser muito importante para a nossa programação. Então você segue na nossa sintonia. Obrigado a Nilson Silva pelo comando da nave da Rádio Celso no meio-dia desta segunda. Obrigado a Marquinhos Santiago. Está na hora de Reis Moura abrir a tarde da Celso com o programa Entre Amigos. E Patrícia Tosta abrir a tarde da Cardeal com o programa Fora da Caixa. Daqui a pouquinho, 3 horas, João Vitor volta na Cardeal para pegar a visão com você, público ouvinte. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Sou João Vitor. Esse foi o seu 12 em Pauta.
Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Me disse adeus no espelho com batom. Vai minha estrela iluminando toda esta cidade como um céu de luz neon. Seu brilho silencia todo som. Às vezes você anda por aí, brinca de se entregar, sonha pra não dormir. E quase sempre eu penso em te deixar, e é só você chegar, eu esquecer de mim. Anoitecer. Pra Saigon. Anoitecer. as estrelas na escuridão. Espero você voltar pra Saigon. Tantas palavras, meias palavras. Nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Me disse adeus no espelho com batom. Vai me estrear, iluminando toda esta cidade como um céu de luz neon. Seu brilho silencia todo som. Às vezes você anda por aí, brinca de se entregar, sonha pra não dormir. E quase sempre eu penso em te deixar, e é só você chegar pra eu esquecer de mim. Estrelas na escuridão. Espero você voltar.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade Pública. Com o Dr. Ivan Paiva.
Se você tem plano de saúde, também pode utilizar os serviços do SAMU 92. O SAMU 92 atende a qualquer cidadão brasileiro e em qualquer lugar dessa cidade. Então, se você tiver uma situação de emergência, disque 192 e converse com um dos nossos médicos dando as informações necessárias. Caso sua situação seja de emergência, o médico irá encaminhar uma unidade para avaliar a sua situação e, caso seja necessário, encaminhar você a uma unidade de saúde da nossa rede de assistência.
106.1. De bem com a vida.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos
e fique ligado.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Fora da Caixa, um programa para quem pensa o novo.
Boa tarde para você que está em nossa sintonia aqui da sua 106.1 Cardeal FM. A toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Esse é o programa Fora da Caixa, o programa que traz para você informações sobre o mundo do empreendedorismo. Você que é empreendedor por oportunidade ou empreendedor por necessidade, encontra aqui no Fora da Caixa informações que deixam você assim, ó, antenado nos diversos circuitos, nos diversos cenários e também possibilidades de empreendedorismo. Vem pra cá até as 14h, estaremos ao vivo e você pode participar pelo arroba Cardeal FM, também no nosso canal do YouTube. Junto comigo, Patrícia Tosta, você faz o programa Fora da Caixa acontecer. Deixa a sua mensagem, deixa a sua pergunta e participe com a gente. E hoje, aqui no Fora da Caixa, nós vamos estar trazendo, gente, o circuito dos games. Isso mesmo. Você já sabe, a Bahia tem tradição em música, festa, cultura, turismo. Mas a nossa cidade, Salvador, e o estado da Bahia, é também, pode ser ainda mais, um grande celeiro para a criação da indústria do entretenimento, dos jogos, do game. Hoje, minha convidada vai estar falando sobre isso, porque muito recentemente, aqui na capital, Salvador, nós tivemos a junção de dois empreendimentos, né, de duas importantes empresas, que se juntaram para criar um espaço totalmente inovador. Falando de inovação, o Hub Bahia Games. Inovação, empreendedorismo e oportunidade para a Bahia dentro desse universo da indústria dos games. A minha convidada é Carolina Moraes. Ela é gerente de negócios internacionais do CEPED, é isso? Sobre o Hub Bahia Games, uma oportunidade que a indústria de games vai gerar para inovação, empreendedorismo e formação de novos talentos aqui na Bahia. Carolina, bem-vinda. Que bom recebê-la aqui de volta, sempre com seu entusiasmo, sua alegria, sua criatividade. Essa mulher não para não, gente. E agora ela trouxe o mercado de games para cá. Definitivamente, né, Carol?
Perfeito, perfeito. Obrigada, Patrícia.
Fala só um pouquinho aqui mais pertinho do microfone.
É um prazer estar aqui com vocês.
Contando também com o João Vitor aqui na nossa...
Olá, João.
Publicando tudo aqui nas nossas redes sociais para que você fique. E vale muito a pena, viu, João? Porque a Bahia, gente, agora é também, vai estar no cenário. Todos os holofotes para a Bahia no cenário dos games.
É isso mesmo.
Pois é, a gente já tem uma cultura disso, está encaminhando, está começando. Não, como é que tá?
Não, é muito forte, na verdade. Nós temos associações aqui com o Bind e Gama. Nós temos. Só em 2023, de acordo com o estudo que eles fizeram, foram mais de 70 jogos criados na Bahia. Não. Nós temos muitos jogos e jogos.
Em que área? Jogo, gente, esse joguinho mesmo, tá? Seu filho fica no celular.
Uma variedade e coisas muito sérias sendo criadas aqui que ainda não chegaram a alcançar o mercado internacional, mas que são de excelência. Então, eu comecei a trabalhar algum tempo atrás com o CEPED.
O CEPED, que é o CEPED?
Então, o CEPED é uma entidade de ciência, tecnologia e inovação. Nós temos, temos muitas ações e gestão de vários hubs de inovação, incluindo o Hub Salvador, o Hub Tecnoxente. E aí o CEPED teve essa ideia de montar um hub de games. E aí uma das primeiras ações que eu fiz foi para... A gente começou, na verdade, com Residência em Games. É um programa que a gente já tem, já está sendo executado. O Residência em Games é uma parceria com a UNEB, é uma parceria com o IFBA e está sendo executado. O Residência em Games é um programa que a gente está capacitando aproximadamente 60 pessoas, que são os residentes. Desses residentes, nós vamos selecionar... Não selecionar, não. Vai ser feito para a próxima fase um grupo de aproximadamente 200 pessoas presencial. E a fase final é o desafio tecnológico.
Bom.
Então, eu fui chamada originalmente para tentar trazer desafios tecnológicos da Coreia para os nossos residentes.
Daqui a pouco vamos entender quem são esses residentes, né? Como é que a Bahia está abrindo. O que eu quero entender aqui, ó. O Fora da Caixa é um programa voltado para o empreendedorismo.
Certo.
Pessoas que querem empreender. Ter o seu próprio negócio, seu produto, contribuir para a sociedade, né? Trazer soluções e respostas para as dores e as necessidades e também os desejos, né, gente, das pessoas através dos seus produtos e serviços. E Aqui a gente entrevista o mais variado número de empresários, empreendedores de todos os nichos. Quem está empreendendo na área da gastronomia, na área da cultura, pessoas que estão empreendendo na área do vestuário, né? Comércios, bens, indústria. E aí a gente tem uma gama de possibilidades para você empreender. Só que aí hoje estamos falando de games e eu fico pensando assim, talvez aquele jovem, até a pessoa adulta que fala assim, poxa, eu queria ter um negócio. Queria ser dono do meu próprio negócio, investir, ganhar meu dinheiro também, ter lucro. Mas eu não me encaixo nada disso que eu vejo aí. Eu não gosto de roupa, sapato, culinária. Eu gosto de jogo. Só que a Bahia não tem espaço para mim. Como é que eu vou ser um empreendedor, gosto de jogos e quero empreender, ganhar dinheiro e virar um empresário? Na cabeça de algumas pessoas pode dizer assim, isso não tem nada a ver. Eu vou ter que empreender e jogo vai ser meu hobby. Eu vou jogar só para me divertir. Não, tem muita gente que gosta dessa área de jogo, tanto para viver ou se divertir, mas que pensa no jogo, quando pensa em jogo, pensa em negócio. E agora, o que a Carol está dizendo para a gente é que você, que quer ter um negócio ligado à área de games, a Bahia pode sim, você pode ser empresário da área de games, pode ou não pode, Carol?
Pode. E
já como tem... é que eu empreendo no game, gente?
É isso, e já tem muita gente... Games, a gente tem que pensar em games assim. Games é uma indústria que está crescendo mundialmente, né? São bilhões de dólares investidos todos os anos. Nós temos hoje em dia o cálculo de aproximadamente 3,6 bilhões de jogadores no mundo.
Tá, e mesmo que você não esteja vendo, que não seja sua praia, que você não jogue, isso está acontecendo a cada minuto. A gente tá aqui falando aqui na rádio e tem muita gente trabalhando agora ganhando dinheiro no game.
Então, games é entretenimento, tem um games de entretenimento, mas também existe a gamificação de produtos e serviços, que cada vez está mais crescente. Seja na área de varejo, seja na área de educação, a gamificação de produtos e serviços é algo, uma indústria também muito séria. Além disso, tem toda essa tecnologia de games que é utilizada na indústria para prototipagem. Então, hoje em dia, games é uma área que você pode investir, você pode ter sua carreira, você pode ter sua startup, você pode realmente ter um negócio muito sério. E aqui na Bahia, nós temos várias universidades com cursos muito, muito, muito fortes. É o IFBA, é a UFBA, é a UNEB, é o Senai Sematec. E nós temos fazendo essa residência em games em conjunto algumas delas, e o objetivo é que essas pessoas, os residentes, saiam com a possibilidade ou trabalhar na indústria ou criar sua própria startup. Uhum. E aqui a gente também já está vendo uma movimentação enorme. E o que a Bahia está criando é muito singular. É de uma excelência. Eu fui para a Coreia, e eu, atrás dos desafios tecnológicos, para trazer, mas eu levei algumas das empresas daqui, algumas ideias de games daqui para lá. E tudo que eu apresentava, eles ficavam pensando, que excelente, que coisa incrível. Então, nós temos, sim, já uma movimentação muito boa. O que o Hub da Bahia Games está vindo fazer é trazer um espaço de conexão. Uhum. Nós queremos conectar a academia com as empresas, com o desenvolvedor que está sozinho em casa também criando o seu game. Nós queremos ter esse espaço que é para estruturar e capacitar. Então, é um hub voltado ao empreendedorismo, sim.
Nós vamos... Um hub, para quem não entende essa linguagem, seria o quê? É um laboratório onde estuda coisas? O que é um hub? É um lugar, um espaço, uma casa?
Vamos pensar num espaço que tem vários atores. Né? Um espaço onde vai ter laboratório, onde vai ter uma incubadora, aceleradora.
Até desculpe, Carol, aquela ideia do hub mesmo, que vem de informática, né? Quando, né? Aquilo que você adapta ali no computador, tem várias entradas. Aí você pode conectar várias coisas ali.
Pronto.
Naquele seu hubzinho, compra um, coloca ali e conecta. Então, é um espaço onde está conectado alguma coisa e várias outras também se conectam.
Isso,
né? Pronto.
Isso. Esse espaço que nem a gente tem hoje em dia, o Hub Salvador. Uhum. Que lá tem várias empresas que são startups, nós temos o Banco do Nordeste, nós temos vários...
Esse Hub é aquele no comércio,
no
Cidade
comércio,
Baixa, que é aquela coisa, né, grandona,
isso,
que você olha lá,
isso, é nossa gestão,
Salvador.
Nós fazemos pré-incubação de startups ali. É um movimento muito interessante. Mas por que o Hub Bahia Games não está no prédio lá?
Sim.
Nós quisemos muito estar no centro da cidade. A ideia é ter um espaço onde seja de fácil acesso para todos. Nós vamos ter eventos todas as quintas-feiras.
Já está acontecendo o Hub Tab, não?
Não, o lançamento do Hub, nós lançamos publicamente durante o Gamepolitan, que foi esse evento, assim, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Foi ótimo. Teve as mostras de muitos dos games baianos, muitas palestras, muitos workshops. E a gente aproveitou esse evento para lançar publicamente. Porque o Hub Bahia Games é uma parceria hoje em dia do CEPED com o IFE Baiano e hoje em dia que está entrando também como nosso parceiro Bahia Filmes. E aí houve a assinatura do documento de parceria entre o IFE Baiano e o CEPED durante esse evento. Nós estamos em reforma no momento, no espaço do IFE Baiano, onde vai ser o Hub, que vai ser lançado aproximadamente no finalzinho de setembro.
E funciona onde exatamente o IFE Baiano? Você falou que é mais no centro?
Próximo ao Salvador Shopping.
Pronto, próximo ao Salvador.
Bem central na cidade, numa área de fácil acesso, com metrô, com tudo que a gente pode estar ali para facilitar essa conexão, para que as pessoas possam estar lá todas as quintas-feiras para os nossos workshops. Então vai ter, são dois pilares.
E funciona durante o dia, à noite também? Qual horário de funcionamento?
Então, vai ser aberto ao público. Né? Nós vamos ter, eu trabalhei muito tempo com hubs de inovação no Vale do Silício. Isso. Então eu estou trazendo alguns dos elementos que eu sei que funcionam nos hubs de lá. Né? Tá. Tanto na Plug and Play, quanto na incubadora da Stanford University, na StartX. Eu estou trazendo, eu não estou criando, eu estou copiando aquilo que eu vi que funciona no Vale.
E o que é que. Pronto. Fica aí, só vou atualizar aqui para vocês. Muita informação, muita coisa boa chegando. E ó, se liga aí, empreendedores da área de games, pessoal que curte games, que estuda games, que quer trabalhar e ganhar dinheiro com isso. Então, o IFE Baiano, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, que integra nessa rede federal de educação profissional, né, gente? Então, quem quer estudar tecnologia, inovação, ciência, tá lá no IFE. IFE Baiano, né? Então, educação profissional, científica, tecnológica. Esse IFE já atua há 14 anos. Não, atua em 14 campi da Bahia.
São 14 campi, mas estão em 4 já estão, mais 4 estão em
estão construção. Implantando 4 novas unidades em Remanso, 18, Ribeira do Pombal, Atenção Rui Barbosa e Santo Estevão. Então, essa instituição vai sediar o Hub Bahia Games aqui em Salvador, aproximando estudantes, professores, pesquisadores dessas oportunidades que a indústria de jogos digitais oferece. E aí se juntou ao CEPED, que você falou também, isso, que é o Centro de Pesquisas, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Olha só, essas duas instituições fortes que já têm no seu DNA, né, na sua cultura, a questão da inovação, se juntam para criar uma terceira, né? Filha delas duas.
Filha delas duas.
Então, o Hub Bahia Games é filha do IFE com o CEPED.
Mas o Bahia Filme está vindo agora, que é uma nova parceira que está chegando também para trabalhar com a gente. Na verdade, a gente já tem conversado muito. Eles têm sido parceiros já, assim, maravilhosos.
Uhum. E o Desaveste também está junto. A gente conversou aqui, não foi, gente? Com o coordenador aí da Desaveste, dessa plataforma também incubadora, que inclusive, não sei se ainda está aberto, mas estava também com um concurso aí aberto para projetos de inovação. Mas sim, voltando aqui para o Hub. Então, se juntaram, criaram. A Bahia Filmes também está, que é a Companhia de Audiovisual do Estado da Bahia. Foi a primeira empresa pública do Estado do Brasil, empresa pública estadual do Brasil dedicada ao audiovisual. Que legal, né, Bahia Filmes? Dedicado ao audiovisual. E então, tá todo mundo junto em prol do Hub Bahia Games. Vamos falar agora mais sobre esse espaço. Está em reforma o espaço físico, mas logo, logo vai estar ali próximo ao Shopping Salvador e vai inaugurar. Tá, aí você pergunta, e eu com isso? Na Bahia a gente falaria assim, e Kiko?
Me lembro disso.
E eu com isso, Carolina, eu quero lá saber o que é que o IFE Bahia, o CEPED, Bahia, o filme, que nada, isso tem a ver o que comigo, eu vou ganhar o que com isso?
Então, a gente vai ter esse espaço, nós temos um auditório lindo, é um prédio de lelé, é um prédio maravilhoso, e esse auditório vai estar a gente vai estar tendo esses eventos todas as quintas-feiras, né?
Toda quinta.
Que vão ser workshops, vão ser bate-papos, vão ser demonstração de games, vão ter um espaço também para demonstrar os games. Para o desenvolvedor que possa demonstrar seu game que está pronto ou que não esteja pronto, que esteja em fase beta.
Isso é o quê? Gratuito, aberto, paga uma taxa?
Gratuito,
tudo gratuito. A pessoa chega lá quinta-feira a partir de que horas e tem o quê? Aí vai ter essas culturas.
Aí vai ter uma... todas as quintas-feiras vai ter alguma coisa, algum evento acontecendo dentro do auditório. Nós temos um espaço de convivência, onde as pessoas vão poder se conectar. Nós vamos ter essa área de demonstração de jogos. Então, isso é uma das atividades principais do Hub. Trazer a comunidade para aprender. Por exemplo, estamos agora falando do Bahia Filmes. O Bahia Filmes, nós estamos falando de audiovisual. Como é que o pessoal que já se formou, que está se formando em audiovisual, pode entrar também na indústria de games? Porque tem muitas sinergias. É a iluminação, é o roteiro, é a animação. Então, por isso é importante essa parceria com a Bahia Filmes.
Ah, porque o games, o que é que acontece? Tem toda uma narrativa também, sim, tem personagem, claro, no game, né? Tem ali vídeo, eles dialogam, tem ação, tem várias coisas. O game te leva a viver todas essas emoções, né? Tensão, alegria, enfim. Então, o pessoal do Bahia Filmes traz essa, digamos assim, essa expertise dessa questão, né? Dessa construção aí. E o game...
E aí, outro nesses universo. Nossos workshops, a gente vai ajudar as pessoas a entenderem como é que eles podem entrar no mercado de games. Sim. Como é que eles podem, as empresas de audiovisual, como é que elas podem também virar a ser empresas
produtoras
de games.
Eu posso construir meu game, não um game só para botar no mercado, mas às vezes por encomenda. Você falou que as indústrias, as empresas, e aí você, empreendedor, pode também pensar fora da caixa, que é o tema do nosso programa. Como que eu posso dar um upgrade ainda na minha empresa, gamificando, né? Isso. Trazendo a oportunidade de games, incorporando para que eu possa gerar mais conexão com meus clientes. Então, a Bahia Filmes pode pensar nisso.
Isso, e eu quero também aproveitar a sua fala, sim, e dizer, as empresas baianas que estiverem interessados em serem gamificados, até um produto gamificado, entre em contato com a gente. Entre em contato, porque nossos residentes do Residência em Game, que é esse programa que já começou, na fase de trabalhar com empresas, pode vir a desenvolver o seu produto gratuitamente.
Ah, legal, como uma experiência, como um estágio,
exatamente,
uma prática, né?
O desafio tecnológico que eles podem ter pode ser desenvolver a gamificação da sua empresa.
Mas ainda não ficou claro pra gente aqui, pra mim tá, mas talvez pra você não esteja. O que é isso, gamificar a minha empresa? Dá um exemplo prático, se a gente tiver alguma coisa. Bom, e antes até dessa pergunta, que a gente pode trazer no segundo bloco, mas agora eu queria deixar claro que você falou assim, dos residentes. Significa dizer o quê? Que eles fizeram uma graduação em algum assunto e vai fazer residência lá? Que curso é esse? Que residência é essa?
Então, o Residência em Games, eu só quero distinguir. Residência em Games é um programa que a gente já está rodando. O CEPED já investiu mais de 10 milhões aqui na Bahia em games. E parte disso é esse programa Residência em Games. Esse
residência quem vai para lá fazer essa residência?
Já está rodando. Tá. Tivemos uma chamada para pessoas acima de 16 anos que quisessem fazer parte. É um treinamento, são aulas. E aí vai ter esse nivelamento onde nós vamos acabar desse grupo de 600, vamos trabalhar com 200 jovens presencialmente.
Essa residência também é gratuita? Eles pagam?
Essa residência é gratuita e, na verdade, os jovens selecionados, eles começam a receber bolsa.
Nossa.
Desses jovens, a gente podia até convidar Eduardo, que está,
claro,
liderando esse programa, para vir aqui. Ele também,
vamos,
trabalha,
sim,
com a gente no CEPED. Então, esse programa, depois desses jovens presenciais, a gente vai ter o grupo selecionado para trabalhar nos desafios tecnológicos. Esse grupo vai ganhar uma bolsa, R$2.000, eu acho, por aluno por mês que ele ganha.
E ele tem que estar estudando qual perfil?
É variado, mas esse aqui agora é o Residência em Games.
Tá,
então,
depois
no momento,
a gente fala disso. Tá.
A gente está começando a buscar as empresas que queiram também trabalhar com a gente com esses desafios, que queiram trazer desafios tecnológicos para a gente. Um desafio tecnológico é a gamificação de uma empresa. A gamificação na área de varejo, por exemplo, tá, hoje em dia você ganha ponto por causa de, se você comprou, você tem muitas movimentações dentro da área de varejo que são gamificações. Na área de educação, tem o famoso Duolingo. Todo mundo já estudou um pouquinho ali do inglês ou do, sim, espanhol usando o Duolingo. Então, ele gamificou o estudo de línguas. Então, essa gamificação, ela vai...
Ou seja, é tornar aquele conteúdo, aquilo que você quer passar, quer vender, uma brincadeira, gente, um jogo. É muito mais interessante eu estar aqui me relacionando, achando que eu estou brincando, que eu estou jogando, mas, na verdade, você está ali, ó, conectado com sua audiência. Você está
aprendendo, né? Aprendendo, de uma forma, trocando. Certa forma, lúdica, mas você está aprendendo. E a gamificação hoje em dia, principalmente na área de educação, ela acontece em todos os cantos do mundo.
Gente,
é uma coisa,
né,
muito importante. A gente aprender a gamificar. E hoje em dia, até o jornal, por exemplo, eu penso, o New York Times. O New York Times antigamente tinha palavras cruzadas. Todo mundo ia lá e jogava palavras cruzadas.
Sim.
Aí o New York Times comprou o Wordle, que é um game. Hoje em dia tem vários games. Então eu vejo que o New York Times, outro dia eu estava lendo até uns artigos sobre isso. Quem está indo para o New York Times? Você está indo para jogar ou para ler notícia?
É uma inovação total.
Mas muito dos jogos.
Também já posso gamificar aqui a Rede Excelsior da Bahia?
Claro.
Quem vai ouvir a nossa programação, nosso conteúdo, mas também tá ali jogando para o povo. Que é isso, gente? Que é entretenimento. Está cansado de estar só assistindo ali aquelas programações, aquelas séries enlatadas, as novelas. Eu quero fazer outra coisa da minha vida. Quero estar jogando aqui, mas está aprendendo, está conhecendo mais sobre algo que eu gosto. Gamificar é isso. É isso. Por que que esses jovens ficam o dia todo, aí o pai e a mãe ficam louco, né, Carol? Quando tem filho como eu. Isso, não larga esse celular. Tem dentro desse celular. Isso, ele para ali. Eu fico o tempo todo sendo estimulado. Uma coisa interessante, vibrante. E não deixa de estar naquele ambiente. Então, tá perdendo espaço quem não tá gamificando, quem não tá investindo em game, quem não tá despertando e quem tá achando que a Bahia tá por fora do game. Não tá. O Hub Bahia Games é uma prova disso. Não tá. Bahia tá investindo pesado nessa indústria. E você precisa saber onde é que eu vou, me encaixo onde. Daqui a pouquinho a gente volta falando muito mais sobre esse assunto. Voltamos já.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Opa, Opa, agora estamos de volta aqui na sua 106.1, Cardeal FM, programa Fora da Caixa, dedicado ao mundo do empreendedorismo e negócios. Negócio de todas as áreas, é para pensar realmente fora da caixa e pensar o que, que você pode fazer e criar oportunidade de serviço, também, claro, renda. Hoje o nosso foco está sendo o mercado de games. Aconteceu um evento, né? Um evento grandioso, maravilhoso, que reuniu várias pessoas desse segmento. E agora, muito recentemente, três empresas, três instituições, digamos assim, a Bahia Filmes, o CEPED, o IFE Baiano, para a construção desse espaço incrível que logo, logo estará aí aberto à comunidade. Então é o Hub Bahia Games, nós estamos aqui, Carolina, falando disso. Então me conta mais sobre o Hub, Carolina. Você já falou da quinta, que vai ter atividade. O que mais vai ter lá?
Então, o nosso espaço vai ter esse espaço de convivência, onde a gente quer que as pessoas se conectem, e logo na entrada desse espaço de convivência, é algo muito importante. Eu, quando eu trabalhei na Plug and Play, eu tinha época que eu trabalhava da cafeteria. Por quê? Porque eu sabia que lá ia ter desenvolvedores, startups, mentores, investidores. Então, essa troca que acontece em espaços de convivência. A ideia é ter mesas grandes, onde as pessoas sentem para trabalhar e elas ali conversam com outras pessoas. No andar de cima, nós vamos ter um coworking. No andar de cima, a gente vai ter esse coworking, que é para as pessoas trabalharem de lá. Uma coisa que a gente acha muito importante é ter monitores, para que quando você chegar no seu coworking, ali para trabalhar, você se conecte com monitores que vão fazer para você ficar muito mais produtivo. Parece uma bobagem, mas é algo muito importante para quem já está acostumado a trabalhar com os monitores, chegar no coworking e ter equipamentos que ajudem ela a realmente ser mais produtiva. Vamos ter a área de incubação e aceleração de startups. Vamos ter laboratórios de captura de motion capture. Nós vamos ter um laboratório também criativo. Nós vamos ter sala de aula. Então, é um espaço com vários ambientes, realmente...
Desde quem quer conversar, trocar ideia, a quem quer parar e produzir, planejar, a quem já tem coisa pronta e quer trocar, desenvolver, e quem quer saber mais conteúdo, então, completo.
São dois pilares principais.
Tá, vamos lá.
Esse pilar de formação,
quer
capacitação...
Formar e
né, das pessoas que vão lá aprender. E o outro pilar é esse pilar de empreendedorismo. Nós queremos trazer também empresas de fora para ter essa troca. E outra coisa que a gente quer muito é ajudar os games baianos a chegar ao mercado nacional e internacional. Então, isso é muito importante, a distribuição. E a gente está buscando parcerias internacionais que venham nos ajudar a distribuir os games, que já tem muita coisa, realmente, de excelência sendo produzida na Bahia. Queremos que o mundo conheça o que a gente está produzindo aqui.
Então, ou seja, gente, tem gente aqui, que essa galera aqui, que a Carolina faz parte também, essas empresas, que estão muito interessados em dar um upgrade, né, um reforço nesse cenário dos games. Então, tanto vai formar profissionais, quero trabalhar, atuar com o mercado de games. Onde aqui em Salvador eu vou para onde? Quem me ensina? Onde eu vou buscar essa formação, essa capacitação para, claro, vai iniciar um projeto, um trabalho em algo que você não conhece. Então, formar profissionais. Também apoiar quem quer criar ou expandir negócio de games na Bahia. Já tenho um negócio. Não quero criar, eu já tenho. Mas eu quero ampliar, quero desenvolver mais. Lá também vai ter essa oportunidade, né? Então, essa ideia que a Carolina está trazendo para a gente é exatamente juntar essas instituições de ensino, quem tem o conhecimento e vai ensinar, as empresas que podem financiar ou contratar essas pessoas, e também o governo tem que entrar nessa daí, porque tem que ter política pública, né, Carolina? O governo também tem que entrar para apoiar, para incentivar, para ter recurso, para ter bolsa, investimento. Agora, e a comunidade? Entra como aí? Essa questão da comunidade criativa. Entra como nessa história?
A comunidade é o coração, né? A gente está criando isso para a comunidade. O mais importante do Hub, para mim, é esse espaço de convivência, são esses workshops, são as quintas no Hub. Vai ser o local onde as pessoas podem ir para se conectar, para apresentar seus jogos, ouvir feedback, aprender e estar ali se conectando. Eu quero que o Hub seja esse espaço onde a pessoa que quer trabalhar com games ou pensa em começar a entender sobre games, vá, entre, converse, troque ideias e ali comece a entender como é que funciona essa indústria.
Uhum.
Então, é esse um dos papéis principais do Hub, é ter esse ponto onde todos esses atores vão estar conectados.
E quem dialoga, né? E dialogando essas conversas, quem já está no game ali focado na questão do jogo, do game em si, que o game é isso, né, gente? O jogo. O audiovisual, que é quem está mais ligado nessa questão da criação, da estética ali, da experiência, né, com o jogo. E a galera também da tecnologia imersiva. Para quem ainda não está ligado, o que é isso? O que seria essa tecnologia imersiva?
É, ó, nós estamos tentando fazer várias parcerias. Uma coisa que a gente está tentando fazer, que é bem interessante, é que no prédio do IFE Baiano, onde a gente está criando esse hub, ele tem um auditório lindíssimo. É um prédio de lelé, é um auditório redondo, que a gente está tentando colocar ali, a gente vai colocar, na verdade, um cinema 180 graus. Não. É um cinema, na verdade, é um